Deputado Alexandre Leite.
Cumprimento o presidente José Sarney, ao ministro Fernando Bezerra, às senhoras e senhores deputados e deputadas. Ministro, antes de interpelar Vossa Excelência, eu gostaria de lembrar Vossa Excelência e o deputado Amaury Teixeira de que Vossa Excelência é ministro da Integração Social do Brasil e não do Nordeste, não de Pernambuco, não do Norte do país. Vossa Excelência tem uma responsabilidade para com o país. Eu acho que Pernambuco merece mais do que os 25.504.000 que Vossa Excelência destinou para o Estado. Eu acho que o Estado de Vossa Excelência merece muito mais do que isso. Ocorre que é uma irresponsabilidade fazer essa destinação, essa liberação de recursos, sendo que o total do montante da União para prevenção, nesse caso, era de 28 milhões. Não é só uma crítica a Vossa Excelência, é uma crítica ao governo. Vossa Excelência, há pouco tempo, salvo engano ontem, liberou recursos, 75 milhões, no total de 25 milhões para o Rio Grande do Sul, 30 milhões para Minas Gerais, para o Estado de Minas Gerais, e 20 milhões para o Espírito Santo. Insuficiente se faz tal recurso. Vou usar aqui como exemplo, o meu colega Arnaldo Jardim conhece a cidade de Eldorado, no interior do estado de São Paulo, uma cidade pequena, relativamente pequena, de 14 mil habitantes, esteve debaixo d'água há pouco tempo e declarou emergência. Os seus prejuízos foram estimados em 32 milhões, de uma cidade relativamente pequena. Pergunto eu, que Minas Gerais pode fazer com 30 milhões, um estado tão grande como Minas, ou um estado que está sendo devastado como Rio de Janeiro pode fazer com 25 milhões, sendo que o prejuízo causados em uma pequena cidade é de 32 milhões. E aí eu faço jus à destinação de Vossa Excelência. Não é desmerecedor o Estado de Pernambuco. Merece muito mais. Mas por que a União ou a pasta de Vossa Excelência não libera mais recursos? No ano de 2010, para prevenção, foram perdidos da União 144 milhões 643, que poderiam ter sido liberados. Para a resposta aos desastres em 2010, 149.959. Em 2011, na gestão já de Vossa Excelência, esse número dobra, talvez pelo aumento do montante, para prevenção, 247.860 milhões. E para a resposta aos desastres, os recursos perdidos foram para 360.868 milhões. É lamentável que o país não possa usufruir desses recursos. Faço coro aqui com Arnaldo Jardim na questão dos recursos para a resposta aos desastres de construção e reconstrução. A disparidade desses recursos é absurda. É absurda. Uma vez que todos nós sabemos que para a contratação de serviços em situação de emergência é dispensada a licitação. E a fiscalização desses recursos ficam prejudicadas. Assim como a melhor administração desses recursos também. Você deixa de avaliar o melhor preço para a construção. Pergunto eu, senhor ministro, por que da disparidade nesses investimentos? Não que a resposta aos desastres não deva existir. Em 2010, foram pagos para prevenção, pagos, não empenho, pagos, 18.316.000. Para resposta aos desastres, 2.028.000.000. Em 2011, para prevenção, 28.978.000, dos quais eu relembro, 25 foi para o estado, foram para o estado de Vossa Excelência. Já para resposta aos desastres, 1.006.000.000. É uma disparidade imensurável. Pergunto eu, não é melhor prevenir do que remediar? Vossa Excelência trouxe ao painel uma demonstração bonita do que pode ser feito no trabalho de prevenção. Realmente seria ótimo se ocorresse dessa forma. mas nós adotamos, historicamente, os números mostram que nós adotamos as medidas de remediação, de amparo às famílias que morreram, às famílias dos que ficaram, para com aqueles que morreram, para as famílias que ficaram desabrigadas ou feridas. Não é melhor prevenir esses acidentes? Salvo engano, eu vi no noticiário, o estado de Vossa Excelência tinha uma cidade em estado de emergência. Muito bem para Vossa Excelência. Seria ótimo. Vossa Excelência teve os recursos empenhados. Mas não seria bom esses recursos terem sido empenhados em outros estados também, como Santa Catarina, como Rio Grande do Sul, Bahia, Minas, Pernambuco, que tiveram... Tiveram em 2011, segundo a Defesa Civil, uma classificação no orçamento em requerimento de decretos de emergência e calamidade pública. O Rio Grande do Sul é o primeiro colocado. Em 2011, recebeu 8,6% do orçamento. O Rio Grande do Sul, segundo, com 2,2%. A Bahia, em terceiro, com 20,7%. Minas Gerais, em quarto, com 1,8%. Pernambuco, com 22%. Eu gostaria de entender essa disparidade e se a classificação nesses pedidos, nessas solicitações de emergências e estado de calamidade pública contam para a destinação desse recurso, uma vez que Santa Catarina recebeu menos que a Bahia, que recebeu menos que o Pernambuco, nos números... De decreto.
Palavra ao senhor ministro Fernando Coelho.
Inicialmente, queria cumprimentar o deputado Arnaldo Jardim, dizer a ele que, de fato, aquela afirmação feita na primeira reunião que tivemos com o Conselho Nacional de Defesa Civil, a nossa decisão e anunciamos isso, de contratar a Fundação Getúlio Vargas para que ela pudesse nos ajudar a fazer a seleção de projetos dentro do Ministério da Integração, até pelas recomendações do Tribunal de Contas da União, que era preciso ampliar o quadro de servidores para analisar as inúmeras propostas e ter critérios, portanto, claros de seleção e hierarquização dos pleitos que chegam à Secretaria Nacional de Defesa Civil. Em função de todas as dificuldades do processo de contratação, isso só se efetivou no final do ano passado e agora se inicia todo um trabalho de reestruturação de fluxos de processos que estão em curso dentro da Secretaria Nacional de Defesa Civil. Mas, ainda assim, foi possível criar uma força-tarefa com quadros técnicos da própria Secretaria Nacional de Defesa Civil e que foram demonstrados aqui de que forma nós trabalhamos para selecionar os projetos. Tem muitos projetos, deputado, que chegam à Secretaria Nacional de Defesa Civil que não se caracterizam como ação de defesa civil. Vou dar um exemplo: recapeamento de ruas. É muito comum os prefeitos aproveitarem a precipitação que ocorre e aí não existe danos mais intensos na malha viária da cidade e se faz a solicitação de recapear toda a malha viária da cidade. Não dá para fazer esse enquadramento como obra de prevenção. Também muitos demandam a Secretaria Nacional de Defesa Civil com obras de proteção de morros, proteção de encostas, macrodrenagem. Essas rubricas não estão sob a gestão do Ministério da Integração, estão alocadas lá no Ministério das Cidades. Então, nos critérios de seleção que nós fizemos para priorizar e hierarquizar os projetos, nós nos concentramos no Ministério da Integração em contenção de cheias, erosão marinha e fluvial. Essas têm sido, digamos assim, a orientação que nós temos dado à Secretaria Nacional de Defesa Civil, enquanto nós estamos ampliando os quadros para poder fazer análises ainda mais qualificadas e mais aprofundadas. É importante também destacar, fazer uma pequena correção nas suas afirmações. Os técnicos da CPRM, eles não iniciaram o trabalho agora em janeiro. Nós iniciamos esse trabalho lá atrás, em setembro. Daquelas 56 cidades do Sudeste, já aproximadamente 25 já tinham realizado os seus mapeamentos geológicos. Então, técnicos da CPRM, nos meses de setembro, outubro, novembro, conseguiram concluir em 25 cidades o mapeamento geológico para poder subsidiar os alertas meteorológicos que estão sendo emitidos pelo CEMADEM. Então, e concordo com Vossa Excelência, nós não podemos aqui estar nos vangloriando de que se eventualmente, e nós vamos torcer e trabalhar para isso, ocorrer redução no número de óbitos durante essa estação de chuvas, isso não é ainda consequência desse trabalho. Certamente esse trabalho vai ajudar, mas nós temos muito o que fazer. Tem muita coisa a ser feita do ponto de vista de preparação, de prevenção, de alerta ainda no Brasil. Agora, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência que toda essa discussão de números, porque a cada intervenção, a sua intervenção, a intervenção agora mais recente, coloca números e que a gente não sabe qual é a fonte, qual é a rubrica, do que é que estamos falando. Então, se puder encaminhar um ofício colocando esses números e essas observações, que nós teremos a oportunidade de encaminhar as nossas apreciações em relação aos números que Vossas Excelências estão discutindo e apresentando, para que a gente possa, então, talvez trazer Vossa Excelência para os números que apresentamos aqui nessa audiência. Eu posso confirmar que dentro das rubricas que foram elencadas no programa de prevenção a desastres naturais, o governo brasileiro, em 2011, pagou em obras mais de R$1,1 bilhão, e obras espalhadas em todos os estados do Brasil. E, por esse critério, o estado mais contemplado é o estado de São Paulo, com obras de macrodrenagem, com obras de contenção de cheias, com diversas outras, de proteção de morros, de reforço de encostas, de regularização fundiária e urbana em áreas de risco. Então, tem um grande esforço do governo para que a gente possa avançar para qualificarmos cada vez mais a nossa Política Nacional de Defesa Civil. Em relação ao deputado Amaury Teixeira, eu quero agradecer pelas palavras, dizer que estamos atentos a esse quadro de estiagem e de seca, não só no Rio Grande, em Santa Catarina e no Paraná. Possivelmente, agora à tarde, está desenvolvendo reuniões com o ministro Mendes Ribeiro, a ministra Gleisi, técnicos do Ministério da Fazenda, do Banco do Brasil, e é possível que a presidenta Dilma Rousseff possa anunciar medidas de mitigação às consequências da estiagem no Sul ainda na tarde e noite de hoje, e provavelmente eu estarei me dirigindo ao Rio Grande do Sul amanhã para o anúncio dessas medidas. Quero informar em relação colocada por Vossa Excelência, temos 6 centros de logística em áreas estratégicas no estado de Minas Gerais, que dá para atender aproximadamente 800 municípios. O Ministério da Integração já autorizou 5 mil cestas para Minas Gerais e tem disponibilidade para atender 16 mil cestas de forma mais imediata. Em relação ao senador Blaurio Maggi, eu quero apenas fazer uma pequena correção. Concordo com as colocações, as afirmações que o governador, o senador Blaurio Maggi, efetivou, mas nós pagamos R$5 milhões, já foram pagos ao governo de Mato Grosso, 17 milhões estão empenhados, deveremos estar liberando a segunda parcela desses recursos assim que houver o desbloqueio dos limites financeiros, que deve estar ocorrendo já agora no curso dessa semana. Na nova medida provisória que foram reabertos os limites de crédito orçamentário e financeiro. Em relação ao deputado Pai Landim, Agradeço pelas suas palavras. Vamos marcar a visita ao Projeto Marrecas lá em São João do Piauí. E eu não tenho dúvidas que a presidenta Dilma, muito brevemente, deverá estar a anunciar um grande programa de irrigação pública para o semiárido brasileiro. Deputado Alexandre Leite, eu repito aqui a colocação que fiz para o deputado Arnaldo Jardim. Terei enorme prazer de receber um ofício de Vossa Excelência com todas essa questão de números, de aplicação de recursos, para que a gente possa fazer uma análise e depois responder a Vossa Excelência. Apenas corrigir que quando a imprensa veiculou que o Ministério da Integração, no ano de 2011, desperdiçou 500 e poucos milhões de reais, ela somou as emendas parlamentares que não foram autorizadas a empenhar, de aproximadamente 90 milhões, e o valor da medida provisória que foi editada em 22 de dezembro, de 450 milhões, que dá os 540 milhões. Não se desperdiçou dinheiro algum. A medida provisória 553 já está vigorando e os créditos estarão sendo liberados.
Com a palavra o deputado Manato.
Ministro, só para... questão de ordem um pouquinho. De fato, ministro, o senhor pagou já os 5 milhões, mas o Estado não conseguiu receber, porque não foi aprovado ainda o plano de trabalho. Isso que eu me referi da burocracia que tem. Às vezes você tem o dinheiro, você tem a boa vontade, mas não consegue. O Mato Grosso, até agora, não conseguiu botar a mão no dinheiro ainda de efetivamente gastar. Muito obrigado.
Não está presente, senador Antônio Carlos Valadares.
Senhor presidente, muitas vezes nós somos traídos pela memória e nos esquecemos de fatos lamentáveis, de acontecimentos trágicos que acontecem em determinadas regiões, e isso é mais repetitivo quando essas tragédias acontecem no Nordeste do nosso país. Pois está bem vivo na minha memória aquele fato triste de uma enxurrada que houve em Pernambuco, que também atingiu Alagoas, quando mais de 100 mil pessoas ficaram desabrigadas, dezenas de pessoas vieram a falecer, morreram em decorrência da violência das enchentes ocorridas naquela região. E eu me recordo, senhor ministro, que o presidente Lula enviou vários ministros, inclusive o da Integração João Santana. Foi em junho de 2010. O governador Eduardo Campos não só levou o seu secretariado, como foi pessoalmente manifestar a sua preocupação diante daquele trágico acontecimento, onde mais de 50 municípios foram invadidos pelas águas. Houve prejuízos materiais, humanos, vidas humanas foram ceifadas no Nordeste do Brasil. E naquele período, o governador Eduardo Campos pediu ao ministro João Santana que aprovasse os projetos da construção das barragens, porque ao longo dos rios Una, Sinhaém e Mundaú é que se originavam aquelas catástrofes, ano a ano se repetiam. E o ministro ficou sensibilizado e disse que iria atender, não pôde atender. No entretanto, com o compromisso de o governador Eduardo Campos entrar com 50% da despesa, o governo federal, tendo à frente a presidenta Dilma e Vossa Excelência como ministro, sensíveis a essa causa justa de um Estado de dois estados que estavam sofrendo o impacto do fenômeno das chuvas, das enchentes, este governo resolveu, então, investir 66 milhões, 13% do total, para, principalmente, construir as barragens que estavam provocando aqueles prejuízos e também causando vítimas fatais. Para o Rio de Janeiro, na mesma época, foram liberados 148 milhões. Apesar de o Rio de Janeiro deter uma posição de destaque no que diz respeito à arrecadação dos royalties. Porque o Rio de Janeiro recebe 50% dos royalties que são distribuídos em todo o país. Significando dizer que, apesar de uma posição privilegiada do ponto de vista financeiro que tem o Rio de Janeiro, Vossa Excelência não se descuidou e teve a sensibilidade de entender que aquelas mortes que ocorreram em Petrópolis, Teresópolis e outras cidades atingiram não só a sensibilidade da sociedade brasileira, também o próprio governo, o âmago do próprio governo. De tal modo que, senhor presidente, eu quero dizer que, com relação ao apoio que o governo federal tem dado a Pernambuco, neste caso, como em outros casos, foi um apoio justo, devidamente legitimado e através de projetos que foram apresentados pelo governo do estado, com o compromisso de entrar com 50% de todas as despesas para a construção dessas barragens. Não vejo nada demais, nenhum privilégio. E eu, antes de terminar, senhor presidente, até para fazer justiça, porque eu fiquei realmente, eu não estava aqui, estava viajando, mas eu soube pela imprensa dos ataques que foram feitos a Clementino, presidente interino da Codevasse, estava lá respondendo, ele como diretor, como o governo não havia nomeado o presidente definitivo, ele estava respondendo interinamente. E, por causa disso, ele sai em plena crise, numa situação desvantajosa para ele, para Vossa Excelência, quando a culpa, eu sei que não foi de Vossa Excelência. Eu várias e várias vezes estive com Rodrigo Hollenberg, com Amaral, que é o nosso vice-presidente do partido, para ponderar, junto à ministra Ideli, de que essa substituição tinha que ser feita o mais rápido possível, desde o mês de fevereiro do ano passado. Eu fui como integrante de uma comissão designada pelo partido. E demorou esse tempo todo. Quando é agora, nepotismo. Vossa Excelência é acusado de nepotismo. Qual é a culpa que tem Vossa Excelência de ter permanecido seu irmão lá, respondendo interinamente, quando Vossa Excelência era o primeiro a querer a sua substituição? Então, eu queria fazer essa justiça e dizer, dar essa... Vossa Excelência, nem o doutor Clementino mereciam essas acusações que foram feitas através da mídia. Foram acusações injustas e que mereciam, neste momento, o meu reparo e o meu reconhecimento da lisura com que Vossa Excelência se comportou.